Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
A reforma do ensino médio já é lei. É a Lei 13.415 de 2017. E aqui no Fique por Dentro da Lei, a gente está tirando as dúvidas dos nossos ouvintes sobre esse assunto. O nosso convidado é o consultor do Senado José Edmar de Queiroz, que a gente já começou a responder algumas dúvidas no último programa e agora ele volta aqui para tirar mais dúvidas dos ouvintes. Bom dia, José Edmar.
Bom dia, estamos de volta aí. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
O professor Edu, lá de São Luís, no Maranhão, está perguntando sobre o horário dedicado ao planejamento das aulas, né? Os professores hoje têm uma carga horária definida, parte dessas horas eles planejam o que eles vão dar em sala de aula. E ele está em dúvida, porque se os professores vão ter que aumentar o número de horas em sala de aula, que tempo que eles vão ter para esse planejamento prévio?
A lei do piso salarial do magistério prevê que na composição da jornada de trabalho você vai ter 2/3 do tempo que devem ser dedicados a atividades de interação com os estudantes. 2/3 tem que ser aula. O restante, 1/3, é de planejamento, de coordenação pedagógica e tudo mais. Isso permanece, não mudou com a reforma.
Não teve nenhuma alteração, então.
Não.
O Vitor está lá no Japão, em Toyohashi. Ele pergunta se a reforma do ensino médio vai ter algum impacto nas provas que são feitas nos consulados brasileiros pelo mundo.
Provavelmente o Vitor está se referindo ao ENSEJA, que é o exame para certificação de competências de jovens e adultos. A meu ver, a única alteração que provavelmente vai acontecer, porque eu não tenho informações de alterações no ENSEJA, de mudança, etc. e tal. Mas assim, do ponto de vista da reforma, propriamente não. Mas a BNCC deve ter um impacto, certamente, no ENSEJA, porque o ENSEJA vai ter que seguir o que determinar a BNCC em matérias de direitos de aprendizagem, competências, habilidades. Então, no médio prazo aí, certamente vai haver essas alterações.
O professor Chagas Freire está lá em Fortaleza, no Ceará, e ele questiona a reforma. Ele diz que uma reforma como esta deveria passar pelo aval da comunidade escolar. E aí eu pergunto para você, José Edmar, se há algum dispositivo na nova lei prevendo o envolvimento das próprias escolas na definição dos novos formatos aí de curso do ensino médio.
Que estratégias de participação a comunidade teria? Olha, a reforma, ela ampliou o grau de liberdade dos gestores estaduais em relação à implementação do ensino médio. Os gestores poderão criar até um itinerário formativo além dos que já estão permitidos. A carga horária é bastante flexível. Os estados têm uma flexibilidade grande e aí é preciso que a comunidade escolar fique atenta para ver como cada sistema está organizando. É preciso que fique atenta como os secretários de educação, que propostas que eles estão apresentando para implementar a reforma nos seus estados. E aí, tanto a Constituição quanto a LDB prevêem que os sistemas de ensino têm que ser administrados sob a regra da gestão democrática, né? O artigo 14 da LDB diz que as comunidades, que os professores devem participar na elaboração dos projetos pedagógicos das escolas e que a participação da comunidade escolar deve acontecer em conselhos escolares. Então, se você está bastante interessado nesse assunto, atue, participe do conselho escolar da sua escola, né? Interfira na implementação da reforma na sua comunidade.
Estamos conversando aqui com o consultor do Senado, José Edmar de Queiroz. Ele está tirando dúvidas dos nossos ouvintes sobre a reforma do ensino médio. A Auri Castelo Branco, lá de Fortaleza do Ceará, também tem uma crítica aqui à reforma. Ela diz que, por certas disciplinas não serem obrigatórias, vai faltar no futuro profissional, na opinião dela, uma formação mais ampla. E então, a gente aproveita essa crítica para perguntar como é que ficou o quadro de disciplinas obrigatórias na lei. O Marcos Júnior, lá de Teresina, no Piauí, está preocupado, inclusive, com os graduados, né, de filosofia e sociologia, o que será deles no mercado de trabalho. E o Éder tem uma irmã que é professora de matemática, o Éder é aqui de Brasília, no Distrito Federal, tem uma irmã que é professora de matemática, ela vai ter que aplicar a matéria de filosofia dentro da sala de aula dela e de sociologia também.
Realmente você teve uma mudança, porque você tinha disciplinas que estavam incluídas no currículo como disciplinas obrigatórias, como sociologia de filosofia, e agora você tem lá no artigo 35A da LDB, que foi um artigo novo incluído na Lei de Diretrizes e Bases pela reforma, esse artigo diz que essas disciplinas sociologia e filosofia vão ser incluídas como estudos e práticas, né? Então elas não são mais disciplinas, aquela disciplina tradicional. Embora pelo menos a leitura que eu faço, não há uma proibição de que, por exemplo, o Conselho Nacional ou a Secretaria trate esses conhecimentos como disciplinas. Então, se determinada secretaria quiser manter Sociologia e Filosofia, eu não veria problema nisso, né? Educação Física e Arte também, embora haja um dispositivo da lei aprovada que continua dizendo que deve haver disciplinas de Educação Física e Arte na Educação Básica. Aí fica aquela dúvida, se houver no Ensino Fundamental, já cumpriu e tal. Uhum. Então, o fato é que esse dispositivo, parágrafo 2º do artigo 35A, diz que Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia são estudos e práticas. Esses conteúdos têm que estar presentes no ensino médio. E aí, já entrando na questão da matemática, você já podia trabalhar qualquer conteúdo transversalmente com matemática, né? Agora, se o sistema não mantiver Sociologia e Filosofia, aí ele vai ter que incluir nas outras disciplinas. Quando a base curricular sair, isso vai ficar mais claro.
Sobre a dúvida aqui do Marcos Júnior de Teresina, no Piauí, é uma dúvida também de mercado, né? Porque tem gente se graduando, entrando agora nos cursos de filosofia com a expectativa de virar professor em sala de aula.
Pois é, essa alteração também da reforma mexe também com quem está estudando espanhol. E o espanhol deixou de ser uma língua obrigatória, né? Ela pode ser incluída, mas optativa.
Obrigatório, né? Mesmo só inglês.
Só inglês. Uhum. Esses profissionais da área de sociologia e filosofia, há outras possibilidades além da sala de aula. E também tem que levar em conta que não vai se fechar completamente. Você já criou um cotidiano do ensino da sociologia e da filosofia. Nem todos os sistemas vão abandonar isso. Eles podem até deixar de trabalhar como disciplinas, mas certamente vai estar presente no currículo e esses profissionais vão ser necessários.
História e geografia, alguma coisa mudou?
Há que aguardar a base. Agora, é muito improvável que mude qualquer coisa em história e geografia.
Nós conversamos com o consultor do Senado, José Edmar de Queiroz, sobre a reforma do ensino médio, tirando dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Muito obrigada, José Edmar, aí, pela sua disponibilidade e pelas informações aqui aos nossos ouvintes.
Obrigado, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado.